Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alegria de Viver. Vossa sexta-feira ao final da tarde, ou, dependendo de quando ouvem, pode ser uma terça às 3 da manhã.
Pode.
Portanto, espero que estejam felizes.
Na praia.
E hoje temos uma convidada muito especial, que é, pronto, é uma pessoa que nós conhecemos fora do podcast. E queres apresentar, Bruno?
Eu não.
O trabalho dela, não?
Nem conheço muito bem.
Não conheces? Não conheces bem a tua namorada? Pronto, é uma oportunidade. É uma oportunidade agora que todos os dois finalmente podem falar.
Sim.
E podes fazer perguntas. Tudo o que quiseste saber sobre ela, ela está aí.
É o que eu faço sempre aos nossos convidados. Quando sou eu que estou nessa cadeira, eu vou à página Wikipédia deles.
E fui já tivemos algo na Wikipédia?
Não, acho que não.
Sequer já tivemos. Tipo, provavelmente o João Moreira tem. O Bruno Aleixo está na Wikipédia. Pedro Santos também.
Mas como Bruno Aleixo.
O Gel tem página da Wikipédia.
Tem? Não vi.
O Diogo Faro deve ter o Wikipédia.
Ah, sim, escrita por facho. Sim. Opa, sim. Mas aqui
então,
tens...
posso dar ideia?
Diz-me.
Eu aos 20 e tal anos sempre tive aquele sonho de um dia quero ir ao Alta Definição. Quando for famosa, não sei porquê.
Isso é um sonho que se tem aos 20 e tal anos?
Não sei, eu tive. Pronto. E então, se quiserem, podem-me fazer aquelas perguntas de que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, o que é que dizem os teus olhos.
Mas como é que
se dizem os teus olhos?
Não, isso é ao fim, Sérgio.
Ah,
depois de me conheceres um bocadinho melhor.
Sim, mas o que é que dizem já agora?
Primeiro, eu quero analisar essa pergunta, que é o que dizem os teus olhos.
Eu não sei responder a isso.
Não, mas primeiro...
Os olhos são o espelho da alma.
Certo. A alma é uma cena
gasosa. Isso diz o Pedro Abrunhosa.
Sim.
Isso era a desculpa mais estúpida que ele tinha para usar óculos de sol.
Ah, sim. É demasiado íntimo. Portanto, ele andar a mostrar o pênis em liceu está tudo bem. Alegadamente.
Como que era?
Agora, mostrar os olhos é que não. Eu estou a lançar aqui uma coisa que é totalmente mentira.
O pênis é o quê da alma, se tiveres de dizer?
O pênis é o apêndice da alma.
Mas as pessoas ainda não sabem o meu nome.
Não, Diana.
Tu disseste?
Disse.
Ah,
eu penso que sim.
Sim.
Acho que foi só a namorada do Bruno.
Que
é assim. Que é assim.
A partir do momento em que uma mulher aceita estar numa relação com um homem,
sim,
passa a ser esse o nome dela.
Passa a ser o apêndice também. Portanto, é isso.
Eu acho piada às pessoas quando aparece uma notícia: mulher de George Clooney, não sei.
Sim, sim.
E as pessoas: mas ela é mulher, ela tem nome, não sei o quê. Epá, mas...
Não tem de ser.
Se tem essa a identidade dela.
Diana Garcês. Realizadora deste podcast também.
Sim,
vamos dizer, às vezes.
Não, já foi durante muitas semanas, mas
portanto, depois... aquelas realizações das pessoas que veem no YouTube e quando veem assim passagens, tipo, ui, câmara 1, câmara 2, câmara 2, câmara 1, câmara 2, é a Diana Garcês que faz.
Sim.
E às vezes adormeci e era assim. Esquecia-me e estava sempre na pessoa que não estava a falar.
Isso. Mas não interessa também.
Não interessa, ficava giro.
Para além disso, Diana Garcês é terapeuta da fala.
Ah, isso é uma profissão importante. Não sei se sabes.
É a segunda terapeuta da fala que temos neste podcast.
Ah, já tivemos a Joana.
A Joana Manarte.
Ah,
pois é. Pois
é.
Eu não sei se conheces essa história, mas houve um terapeuta da fala que ajudou o rei inglês a falar e por causa disso os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial.
Foi só por causa disso.
Foi só por causa disso.
Tu achas que um dia podes ganhar a Segunda Guerra? Não, a Segunda já está feita, está arrumada. Mas uma guerra mundial qualquer com os teus dotes de terapeuta da fala?
Eu espero que não aconteça uma guerra que eu possa ganhar.
Pois, mas...
Percebes?
Por exemplo, se houver um presidente...
E a desfluência também não é uma área...
A quê?
A gaguez não é uma área também...
A desfluência...
Também.
Pá, tu tens noção de quem é que eu visto?
Bem, mas é para as pessoas pensarem que eu sei algumas coisas. Pronto, a gaguez não é uma área que eu tenha ainda investido muito, apesar que agora se calhar vou ter que começar a investir porque tenho um caso de...
Mas tem de ser mais específico. tens de ser mais específico, é reis gagos, não
ah,
é
reis
só gagueiros.
É
reis ou líderes políticos.
Pois, eu em workshop acho que não existe ainda para nós.
A gaguez, acho que é fácil de resolver.
É.
Que é dar com pau?
Fala em condições, pá.
Sim.
Ou então quando a pessoa está a falar, tentar adivinhar o que ela vai dizer
sim,
a seguir.
Sim, é ótimo
para ela não precisar de falar
é
tanto.
Ótimo.
Mas, sim, mas nesse aspecto acho que as pessoas deviam ter tipo um botão de pause do género. Já sei o que é que vais dizer. Pause. Para elas não tentarem, percebes? Para não continuar. E pause e stop. Ou seja, como os VHS antigos. Epá, eu já sei o que é que vai ser. Stop.
Mas acontece muito
acontece,
fazer isso aos gagos,
acontece,
não é? O pessoal completar.
Acontece. Sim, aliás, os pais, não é? Mas isso eu percebo. É a ansiedade que eles têm de, vês o teu filho ali a bloquear, a repetir várias sílabas. Que
e a dizer, eu sei
por...
o que ele vai dizer, eu
pois,
sei.
Dá-lhe
então,
um cachaço.
E então acham que estão a reduzir a ansiedade dos miúdos, só que ao estarem a completar, não é? Ou a dizer o que eles queriam dizer, eles ainda vão ficar mais ansiosos porque acham que não se conseguem expressar. Portanto, é assim uma área... interessante, a gaguez não tem cura, ficam já a saber, mas procurem na mesma terapeutas da fala porque há estratégias para.
Olha, o Joe Biden é gago e ele tem uma cena, e pá, ele, há muito para onde o atacar, mas há cenas em que ele é um gajo porreiro. E houve um miúdo que foi ter com ele, que era gago, e o Joe Biden virou-se para ele, pediu-lhe o número e disse: olha, telefona-me que eu vou te ensinar estratégias e vou te ensinar a lidar com isso, há coisas que me ajudam. E ele tem um grupo de 18 gagos ou alguns com quem vai mantendo contacto e fazem reuniões para os gagos aos outros.
Os gagos. Opa, 18.
Mas é engraçado essa abertura
de um presidente,
dizer ao miúdo, liga-me, e ligou mesmo e continua a falar. Acho engraçado
sim,
isso.
Sim, é giro.
Rapá, eu já lhe
agora,
isto.
Essas conversas devem ser lixadas.
É pá, sim.
18 gagos já
fiz. Mas é pelo WhatsApp? Eles são gagos a escrever?
Não. Mas
então,
o Joe Biden.
Eles cantam.
Mas se mandam áudios.
Mas isso é verdade, porque a linguagem, supostamente, na maior parte das pessoas, é no lado esquerdo do cérebro. E a parte das artes, a música é do lado direito. E portanto, quando tu ativas o lado direito, não estás a ativar o da linguagem que te faz gaguejar. E portanto, tem algum sentido isso. Portanto, podem falar todos a falar, não, podem todos cantar.
Mas o Joe Biden não gagueja muito, ele já tem anos.
Nem sabia isso.
Sim, mas às vezes nota-se.
Okay.
Quando está a falar sem ser a discursar, nota-se que gagueja um bocado, mas não é nada por ela.
Sim, há vários graus. Aliás, quando eu estava numa clínica da feira, foi lá um rapaz de 20 e tal anos que gaguejava, pronto, e eu disse logo que não havia cura, porque tem que ser realista, não é? Há formas de... Mas ele era diferente do que é normal, que é, normalmente as pessoas gaguejam quando estão em situações de mais stress, certo? Ou com pessoas desconhecidas, ou falar para muita gente. Ele era ao contrário, com as pessoas de casa, com os amigos, era quando gaguejava mais.
Quando se sentia à vontade?
Sim. Sim.
Pois, tinha de sentir menos à vontade.
Era.
Quando estiveres a falar com os teus pais, imagina que estás a falar com uma plateia de 500 pessoas.
Sim, fala com uma cobra nas mãos.
Sim, mas ele foi à primeira sessão, nunca mais me apareceu porque eu disse que não tinha cura, mas expliquei que havia.
Ele foi alguém. Oh, Diana, isto não é assim.
Então.
Tu não percebeste ainda como é que funciona o mundo moderno. Tu tens soluções desde que tu queiras muito.
Pois é.
E portanto, tu tens de ser mais uma terapeuta da fala holística, que é, pá, tu podes ser aquilo que tu quiseres.
Ele trocou-te por dizer, um life coach.
Se calhar.
Sim, imagina o que é. Ele passa por prateleiras de livros que diz, tu podes ser aquilo que tu quiseres, menos deixar de ser gago. Ele não vai aceitar isto, que ele disse que é tudo. Eu quero deixar de ser gago, portanto, é ele querer muito. Oferecias-lhe o livro O Segredo.
Pois,
e estava feito.
Podia ser.
Eu já perguntei isto à Diana, em off.
Foi.
Que foi?
Com ela em off.
Eu falo com ela em off.
Foi
de vez em quando.
Às
eu sou
vezes.
Mesmo um modernaço. Sou um modernaço. E perguntei-lhe se era possível um terapeuta da fala poder ser terapeuta da fala precisando ele próprio de terapia da fala. Por exemplo, pode ser um gago, pode ser terapeuta da fala, ou estão a limitar
não.
A liberdade dos gagos serem terapeutas da fala?
Mas o Joe Biden faz um bocado isso, não é?
Faz.
Ele não é terapeuta da fala, nem não tem formação, mas ao ajudar outros gagos está a fazer um bocado esse
mas
trabalho.
Mas aí é como outras questões, quando as pessoas têm muita experiência numa situação, muitas vezes passam essas informações a outras pessoas, não é? Até fazem stalks e não sei o quê, não é? A falar disso.
Claro e a cena da partilha também,
certo.
De falar com alguém que tem o mesmo problema que tu.
É para você ver mal agora, eu adorava ver uma TED Talk pá, de alguém que tem gaguez profunda, que quer contar a sua história inspiradora, e eram 15 minutos a tentar dizer a primeira palavra.
Eu gostavas de ver isso?
É pá, gostava.
Se fosse muita sketches, ansiedade, não
é? Se fosse um sketch, pá, vinha aqui contar a minha história. E ficava ali. Ou seja, empancava. Tu pensavas que o vídeo estava a fazer buffering, mas não estava, era aquilo, até
que,
ao fim.
Quem é que acham que é o gago mais famoso do mundo?
Se eles calhar, podem andar disfarçados.
O Almirante Gago Coutinho.
Eu estava a pensar nesse. Mas o Joe Biden é capaz de ser.
Se calhar.
É, mas eu lembro-me também do Scatman.
Ele era gago, fez era gago. O para-para-pari, papam-param-pum. Mas ele queria dizer uma palavra e só lhe saía isso, era?
Não.
Ele queria. Pá, eu queria dizer que quero ir comprar uma cena ao shopping, mas só me sai.
Era um bocado, era.
Ainda bem que estamos a falar numa das áreas que eu menos tenho conhecimentos, mas pronto.
Mas por exemplo, eu acho, por exemplo, Deus, quando inventou os gagos, criou uma função para eles, que era ser DJs de secretos. Que eles empancam todos no mesmo lado do vinil.
Vou fazer sketch, man. Para pipa,
para pipa. Tens tema, Diana?
Gostaria que tu me perguntasses com alta definição o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Começa no o que é que eu não gosto.
Ai, tu queres que eu faça o.
Quero.
Ok.
Diana,
já vais perceber.
Repara que nós aqui não temos banda sonora.
Mas vocês já vão perceber.
Que é o elemento essencial.
Sim.
Mas eu também não quero chorar, eu só quero aquelas as partes pessoas, divertidas.
Sim, mas as pessoas que choram porque aquilo tem música.
Pois.
Epá, imagina o que é aquilo só com sons da nossa sonoplastia. Olha, então a Diana vai responder. Espera, Diana, tens de responder a uma pergunta muito emocional.
Sim.
O que é que te faz chorar? E o Sérgio vai fazer a sonoplastia. Ok?
Não.
Diana,
o que é que tu não gostas?
O que é que tu não gostas? O que é que te faz?
Eu detesto injustiças.
Não te podes rir.
Detesto injustiças, este pequenino. Acho que sou eu e quase toda a gente, não é? Não gosto de melão. Ah, espera. É que eu tinha pensado nisto quando tinha 20 e tal anos. E depois aos 32 anos comecei a gostar de melão. Era um tema que eu queria introduzir. Sim. Percebeste? Por isso é que eu pedi para.
Ia, pá, foi. Isto te... há teatro
tudo
e
pensado.
Tudo. Há teatro e tudo aqui.
Portanto, um tema que eu queria trazer aqui era se vocês têm algum alimento que andaram anos sem gostar.
Eu tenho um.
E depois descobriram. Ah! Oh, é que até o cheiro do melão.
Do melão dos excessos. Eu
sim,
também. Epá,
eu
sempre
sim,
passei por
sim,
ele,
sim.
Cheirava muito a suor. Eu era mais gonzo para
pronto.
Mim.
Pronto. E então, eu também, na altura, também era mais.
Era o teu preferido, o gonzo?
Era. Mas eu era tão. Era...
Mas o gonzo era o mais azeiteiro, se calhar.
Não. Mais do que o melão. É possível. É possível isso.
O melão era um misterioso. Era o que ele só dançava, não cantava. Nós já fizemos essa, classificação.
Sim.
Mas pronto, então eu andei 32 anos a achar que odiava melão, até o cheiro. Quando vinha melão e presunto, eu quase que já nem comia o presunto lá à beira.
Sabia-te a melão?
Sim.
Mas tu descobriste porque é que não gostaste? Havia uma razão para tu não gostares de melão? Alguém tentou obrigar-te a comer e
eu acho que,
mal.
Se calhar, os melões não são todos bons, não é? E se calhar, quando eu era pequenina, sei que provei um melão e não sei se ainda estava verde, não sei, aquilo não me soube bem. E mesmo, não sei, é o sabor, o cheiro, tudo
isso,
me fazia impressão.
Isso pareceu uma cena de nobreza de França. Não está maduro, nunca mais vou comer melão na vida, tenho um trauma para toda a vida.
Não, era mesmo o cheiro, não conseguia. A verdade é que o paladar e assim treina-se, não é?
E
mas
que
eu não
é que te fez aventuraste a comer melão outra vez?
Arriscaste tudo.
Se calhar foi a maturidade dos 32 anos de pensar, fogo, será que agora já vou gostar de melão? Provei e gostei. É como a outra, vou-te comer e comi. E comi melão e gostei. E até hoje adoro e às vezes sou eu que como mais melão. Quando há melão.
Achas que há hipótese de voltares a não gostar de melão? Ou é um compromisso para a vida agora?
Acho que é um compromisso para a vida. Ainda por cima é uma fruta tão fresquinha, tão hidrata.
Eu gosto muito de melão, por acaso.
Sim, e acho que sempre gostei.
Sim, mas
tens minha... algum alimento,
pois,
tu?
É
eu lembro-me, e já falei aqui neste programa, que eu não gostava de chocolate a determinada altura. É. Mas aí sei especificamente porque é que não gostava.
Sim.
Porque eu gostava, era criança, e uma vez eu e a minha prima apanhámos um chocolate que estava escondido em casa da minha avó. Começámos a comer e a minha avó... naquela, eles não podem comer chocolate, não sei se era entre refeições ou se o chocolate estava a ser guardado. O que ela se lembrou de dizer foi: não comam que tem ratos.
Ah,
e aquilo meteu-me tanto nojo que provocou uma aversão a chocolate e eu durante muito tempo não comia chocolate. Agora, entretanto, olha, como e gosto.
Eu gostava que a minha avó me tivesse dito isso. Sim, pelo menos andava uns anos.
Mas eu voltei a gostar de chocolate, mas foi gradual, porque foi, era aquele chocolate maciço de tablete. Nem
de culinária?
Sim, não era bem de culinária, mas quando era, não tinha recheio, era só chocolate.
Aquele tipo Nestlé, mas sim, ai, não era, se tipo pode fazer isso. Publicidade.
Pode, aqui podes. Pode. Eles não querem saber. Podes dizer bem, dizer mal.
Sim.
E eu era esses chocolates. Só que depois comecei a comer os Twix e os Snickers e não sei o quê, e fui introduzindo devagarinho chocolate. Ferrero Rocher, gostava dessas
coisas.
Mas
comes muito chocolate.
Não. Pois, sou mais salgado.
A minha avó podia ter falado em ratos no chocolate.
Mas tu tinhas outra que era os hambúrgueres, não era?
Sim, obrigada, Bruno. Mas agora é a tua vez, porque eu já falei numa.
Espera aí, tu não gostavas de hambúrguer?
Não gostava. Eu até...
Mas que é daqueles hambúrgueres só a carne ou tipo McDonald's? Sandes?
Sandes, ah. Sandes, sim. Porque uma vez comi em casa de uma tia. Não sei se era...
Não sei. Como é que
isto, isto em adolescência. Adolescência não, se calhar ainda era pré-adolescente, se calhar. E não sei se era o pão, não sei se era o conteúdo que colocaram para além da carne, que eu não gosto nada disto. E então andei até aos meus 19 anos, isto já na faculdade, os meus amigos todos a comer McDonald's, eu quando ia ao shopping era sempre pizza-te. Sempre pizza. Quando me deram a provar, eu pensei, para que é que eu provei isto, que isto é tão bom? Pronto.
Pois, o McDonald's sem isso é que é eficiente aquilo.
É.
É que eu às vezes, do nada... Dá-me vontade de McDonald's. Do nada, estou assim.
Ah, sim, quase todos os dias.
Mas é por causa das torres 5G, acho eu. Se ouvi dizer na internet que é por causa que borrifam o cheiro a nuggets para a sociedade e faz isso.
Olhem, mas qual foi o teu alimento, Bruno, então?
O meu é Lulas.
Não gostavas e passaste a gostar?
Sim, mas também sei identificar o momento seminal do meu ódio a Lulas. Foi na pré-escola. Um dia que eu fui, devia estar doente ou meio enjoado, e no refeitório a comida era lulas. E eu no refeitório vomitei para cima do prato. Pá, estava sem fome. Então retiraram o prato, levaram para a cozinha e trouxeram outro prato com lulas novas. Não mastigadas ou não. Não vindas do meu estômago. E obrigaram-me a comer. E eu voltei a vomitar. E acho que houve uma terceira vez. Na minha cabeça foi para aí 20 vezes que me obrigaram a fazer isso. E então, eu comi e a seguir... Sim.
É,
mas com voz de menino.
Isto é gastroentrite. Canhão que é...
Mas um regurgitar mais de menino, de pré-primária. Sim. E então, durante muito largos anos, eu diria que até a minha vida adulta, sempre que via lulas, associava a esse momento.
Pá, e depois, quando é que começaste a gostar?
Me lembro. Isso não me lembro, mas lembro que...
Lembras-te. Tu um dia serviram-te o prato de lulas, tu comeste e as pessoas todas do restaurante.
Sim, eu estava a comer em cima do balcão. Quer dizer, eu sou um herói. Eu vou conseguir comer estas lulas grelhadas.
Estava lá toda a gente. Estava lá os chutes em pontapés.
Estava
lá
tudo que era importante, os UHF.
Os UHF, todos a baterem de palmas.
Estava o Almeida Santos, na altura era presidente da Assembleia da República. Vá, estava essa gente toda.
Foi um momento incrível.
Mas nós temos isso em comum, as lulas.
Aqui.
Mas aí foi por burrice minha de infância, porque eu achava que a minha mãe tinha feito lulas, mas eram umas coisas assim redondinhas, fritas, como é que se chama?
Os aros?
Sim, e aquilo,
calamares,
e aquilo parecia-me borracha, mas eu cismei que aquilo eram lulas. Então andei também
e
até
a minha vida nas indiações.
Para mim calamares é a melhor forma de comer lulas, para mim.
Não gostas de lulas grelhadas com molho verde?
Nem por isso.
Aquilo era
pá,
tão...
Tu és de uma zona onde é espetacular.
É verdade, come-se muito disso aqui, mas...
Aquilo parecia-te borracha, era?
Sim, não sei porquê, ou a forma que a minha mãe fez, aquilo eu não conseguia.
Estás a dizer que não gostaste
aquilo
da comida da tua mãe?
E ela
quer dizer alguma coisa em relação?
Não, a minha mãe cozinha muito bem.
Ok.
Gosto muito dela. Okay. Ela não está a ouvir, mas irá ouvir.
Há de ouvir.
Que depois vou-lhe mandar.
Então está a ouvir. Tens noção disso?
Pois é. Olá, mãe. Amo-te muito.
Opa, pronto. Tá. Queres mandar beijinhos para mais alguém?
Sim, sim. Quer mandar beijinhos para alguém?
Quer mandar beijinhos para os meus tios da França?
Sim.
Não, por acaso não tenho. Pronto, para a minha família toda, para a minha irmã, para a minha sobrinha, para as. Sabes que eu sou da Arouca e na rádio do Regional da Arouca faziam muito isto.
Então, e fazem aqui, caramba.
Ah, sim.
Telefonam para aqui para...
Podes dedicar uma música.
Ao meu pai também, se não, meu pai...
Nós não vamos passar essa música.
Sim. Mas dedica.
Mas eles depois podem ir abrir essa música numa aplicação de streaming.
Sim. Sim.
E
eles pesquisam no YouTube. Agora dedica lá uma música às pessoas.
Pronto.
Fernando Daniel, que é de cá.
É de cá.
Pode ser. Vou dedicar a Melodia da Saudade à minha avó que já faleceu. Pode ser?
Mas ela não vai ouvir.
Ela não vai ouvir,
vai,
caramba.
Tá.
Mas agora
ouvir.
Choravas. Agora tens de chorar.
Tens de chorar. E mete aí o som.
Não, não, não puxo muito.
Anda,
é
mete aí
sons. De uns assuntos.
Mas tens de puxar o som.
Eu vou pôr risos.
Põe,
porque é o oposto de chorar.
Por favor. Sim. Okay. E a minha avó era muito alegre. Portanto,
pronto.
Sim. E as pessoas reagem de formas diferentes ao luto. Há quem ria, há quem chora.
Sim. Não, mas já vai fazer. Olha, foi em 2001.
Já
no ano das Torres Gêmeas, eu tinha 12 anos.
Portanto, ela morreu no 11 de setembro?
Foi. Não. Foi no 15
era,
de agosto.
Era dos bombeiros de Nova Iorque.
Era.
First responder.
Não, mas é o cúmulo. Ela morreu no dia da Nossa Senhora da Saúde.
Que é isso? Que dia é esse?
É o 15 de agosto, é um feriado.
Ah, mas eu não sabia que era isso.
Pronto, então é um bocado cúmulo,
é
não
irónico,
é? É irónico.
É. Acho que nesse dia devia ser proibido.
Sim,
também acho
pelo menos
sim.
A igreja devia proibir as pessoas de morrerem nesse
a
dia.
A própria Nossa Senhora.
Sim, podia fazer
não,
alguma
hoje
coisa.
Não,
sim. Mas
era fixe haver um dia... Opa, hoje ninguém... Podias fazer o que quisesse nesse dia.
Ou o
desde
dia...
Que te aleijasses muito.
Ou só podia morrer no dia dos finados.
O dia Mundial da Saúde, é... <yeah. risos> E o Dia Mundial da Saúde, todas as pessoas que estavam doentes estavam fixe nesse dia.
Sim.
Fá, não sei se curtia, se eu estivesse doente, estar fixe um dia.
Pois.
Depois voltar a estar no dia a seguir
sim.
outra vez, sabes? É.
Sim.
Seria
sim,
um bocado
sim,
placebo.
Sim, sim.
É.
Olha, mas pronto, mudemos de assunto.
Já que falamos de McDonald's, um lugar icónico, o Dovar, que já referimos aqui,
é.
Que deitaram abaixo.
A Casa Amarela.
A famosa Casa Amarela, que era um sítio...
De peregrinação?
De peregrinação. Uma casa assombrada, com uma história macabra que não sabemos se é mito urbano, se aconteceu mesmo. Que era um casal que foi assassinado pelo pai porque não concordava que ele se... Uma história tipo Romeu e Julieta.
Sim.
E era uma casa assombrada. E que dizia-se que pessoas que compravam a casa morriam a seguir. E então aquilo estava lá, um imobiliário... inutilizável, porque ninguém pegava uhum. naquilo e pá, e era, estava ali, mas era numa zona que está entre vários supermercados.
Sim.
E deitaram abaixo a casa para fazer um McDonald's.
Faz, fixe.
Achas fixe?
Eu
então,
acho
achas que aquilo era.
Achas que aquele restaurante vai ter futuro? Eu não vou lá comer.
Eu ia dizer que só vou lá depois de várias pessoas irem e eu saber que não morreram após ir àquele McDonald's.
Pá, não, mas eles podiam servir uma coisa que era tipo piadola, poupavam, sim. que era o hambúrguer fantasma. Ah, não tem hambúrguer. Fantasma. Casa Amarela. Pá, podia ser assim
não,
uma coisa.
Não, mas eu apoio o Sérgio, não que nunca lá irei. Porque fica mais perto, mas tem que saber de oi. Várias experiências.
Epa, mas deitar abaixo uma atração turística para fazer uma
atração turística. Mas uma atração turística que estava com taipais de madeira. Uma atração turística onde não se pagava para entrar.
Sim,
e a malta vinha à meia da noite.
Epa, mas era icónico. Era icónico. E tu não vais deitar abaixo um Big Ben para fazer uma Bershka, pois não?
Não, mas olha, o mercado do bolhão. Vai
pois,
fechar para ser um Alehop.
Pois não faz sentido nenhum isso.
Não é o mercado, é a lojinha, ou a mercearia.
A mercearia mais antiga,
antiga do Porto.
Do Porto
okay.
Vai fechar para passar a ser a loja da vaca.
Oh, eu não, acho que sim também.
É. Não faz sentido nenhum isso.
Tem coisas muito giras nessa loja.
Está bem.
Tem,
são um bocadinho
é aquela
caras.
Aquela cena de prendas.
São um bocadinho caras.
Parece muitas vezes prendas de amigo secreto aquilo.
Mas um turista, eu acho que um turista gosta de ir a uma cidade, acho
claro.
Que prefere ver uma mercearia antiga, genuína, do que ir ver mais uma
claro.
Loja de
franchise. Mas a questão
franchise.
É, porque é que fechou? Era fixe
fechou
saber.
Porque o homem quis vender, de certeza, não?
Ok.
Deram-lhe dinheiro e ele vendeu.
Pronto.
É legítimo, mas devia haver formas também de preservar estas coisas.
Pois
a Casa Amarela.
Loja histórica.
Vou apagar
a Casa Amarela.
Vou apagar o tema do melão.
Epá, pois a casa. Vocês alguma vez tiveram esse fascínio pelo paranormal? Eu tive.
Eu tive, mas sempre com medo, mas
claro.
Tive, sim.
Cena do jogo do copo, já falámos
sim.
disso na Alegria de Viver.
Sim.
Epá, mas eu mesmo a Casa Amarela.
Chegaste a lá ir?
Nunca
vez?
Lá entrei.
Ah,
nunca calhou.
Mas nunca tiveste curiosidade?
E nunca vou entrar. Tive, mas para quê? É uma casa de ruínas, no fundo. Não...
Vá, pronto.
Sujeitar-me a ser possuído por um espírito para sempre. Para, é que não, pode acontecer.
O que eu acho piada
eu posso ser morada aberta, eu não
se
sei.
Se houver lá espíritos, é uma cena que respeita a propriedade privada, porque eles não saem para possuir pessoas na estrada. Não sei se já reparaste.
Sim, os espíritos escolhem objetos. E não andam aí a assombrar casas modernas.
Tu não vês, eu não vou andar na Estrada Nacional 325, porque ali no quilómetro 32 tens só fantasmas a popular a toda... Pois,
mas agora aqueles fantasmas estão desalojados. Vai ser o McDonald's aquilo. Se quer, eles vão assombrar a fritadeira.
Podem ajudar na cozinha.
Não vou assombrar a fritadeira. Assim só queimaduras. Vão ser queimaduras, as batatas fritas vão ser todas cancerígenas.
Ah, porque já não são.
Não, porque vão assombrar aquele óleo, vai ser um óleo todo.
Sim.
Assombrado. Eu não ia lá. Pelo sim, pelo não. Pá, a não ser que eles patrocinem. Se eles patrocinarem, eu recomendo que vão.
O McDonald's da Casa Amarela?
Sim.
Põe.
McDonald's assombrado.
Sim, eu vou. Melhor o McDonald's para celebrar o Halloween, carago.
Mas assim é que é o McDonald's igual aos outros todos.
Mas tem esta mística. Há essa mística.
Pois, eles podiam ter simplesmente restaurado a casa e fazer o restaurante.
Ah, dentro da Casa Amarela?
Dentro da Casa Amarela, sim.
Ai, até me deu aqui uma dor agora.
Não sei se aí resultava tão bem.
A economia.
Não sei. Porque o Burger King acho que pode fazer em prédios históricos, não é? Não sei se o McDonald's permite fazer assim. Tens o do Porto.
Tens o do Porto, sim.
Não me lembro de outros assim. Tem um em Lisboa, nos restauradores também. Anda, Diana.
Eu é que vou fazer este programa. Portanto, gostava de falar de um tema que é muito importante para mim, que são os saldos.
Ok, sim. É verdade. Sim.
É, confirma-se. O Sérgio também já confirmou isso.
Já confirmei que tu uma vez compraste umas calças leves com 50% de desconto e foi, foi um grande achievement para ti.
Foi.
Pelo menos nessa semana.
Mas começa pelo início,
Sérgio. Nessa semana. Continua a ser uma história.
Sim.
Já tem meses.
Foi em janeiro. Aliás, a Rita começa-me a puxar aqui. Como é que se chama isto das calças?
Estás a usar essas calças?
Estou. Vim de propósito para poder ter esta sorte.
Porque nós fomos a um outlet num intervalo de espetáculo.
Nós fomos a dois outlets nesses intervalos de espetáculo.
Sim,
há que dizê-lo.
E tu não ias com expectativas?
Não, porque.
Aliás, o objetivo. Nós fomos a um outlet porque o Bernardo, o nosso amigo produtor, queria comprar roupa.
Sim.
Ele, eu preciso comprar roupa, vamos
calças,
ali ao
calças, eram calças,
espera,
não é?
Mas ele foi o único que não comprou nada, não foi?
Nesse dia não.
Ah.
Depois tivemos na segunda, ele já se decidiu.
Sim, ok. Mas diz lá porque é que eu não ia
mas
com expectativas.
Eu acho que a Diana devia contar esta história. E esta sim seria uma história muito triste da vida dela, mas muito melancólica. Eu nunca comprei nada de marca na vida.
Mas eu percebo que seja uma história muito importante para ela, mas é um bocado underwhelming, porque o fim é: comprei umas calças.
Pá, não interessa.
Sérgio, para
mas se não tivesses feito essa história, se ela tivesse lançado bem os dados aqui.
Mas vou lá, tinha,
então anda, vai, conta a tua história.
Porquê é que o Sérgio está a dizer que eu não ia com expectativas? Porque aquele outlet era só marcas, não é? Caras.
Sim, marcas.
Marcas. E então, claro que eu não ia com expectativa porque eu sou daquelas pessoas de. Ai, que vestido tão giro, quanto é que custou?
3€.
Exatamente. Pronto. Obrigada.
Mas é alimentar a indústria da fast fashion.
Sim, pronto. Mas para mim, comprar roupa é barata.
Tu mais do que ter roupa, é tu saberes que fizeste um bom negócio.
Sim.
É isso.
E não só. Eu prefiro, imagina, eu era incapaz de dar por um vestido. Era incapaz. Para já, era incapaz de dar por um vestido 100 e tal euros por ser de marca.
Prefiro... Nem quando vais a um casamento assim? Aí, o pessoal...
Nunca comprei tão caro.
Não?
Pode ser que um dia sim. Se a minha irmã se casar ou assim, mas, pode ser que
mas 100 e tal euros não é estupidamente caro por uma peça de qualidade.
E Sérgio, para ti, não é?
Não estás
a falar como se eu fosse um magnata.
Não estás bem, bem a ver esta alma de pobre.
Mas vocês, estão,
alma de
vocês
pobre.
Estão a interromper a minha história triste.
Sei, então anda,
okay. Não tens aí o pianinho, pois não.
Não há pianinho, mas há peidos, não há?
Eu dou uns peidos.
Ah, mas peidos não é triste.
Anda.
Não é triste.
É muito
triste. Foi nesta segunda vez que fomos ao atleta, estava com um problema bem grave.
Pronto, então eu vou explicar o porquê de não ter expectativa. Eu desde pequenina. Que os meus pais não tinham grandes possibilidades financeiras, pronto. E então eu nunca tive roupa de marca, calçado de marca.
Sim.
Eu não vou pôr porque eu esta história é muito triste. E então as coisas que eu tinha de marca, eu tinha muita roupa dada. Eu era daquelas crianças que recebia roupa de outras pessoas. E inclusive, umas calças que eu tive, as únicas que tive da salsa, foi porque uma prima minha não gostava dos joelhos dela, e então comprou umas calças da salsa e depois deu umas, e elas ficavam muito bem, de facto. Ou seja, comprado pelos meus pais ou comprado por mim, nunca tinha comprado assim coisas de marca. Aliás, as minhas primeiras sapatilhas de marca foram aos 23 anos, quando recebi.
Olha, eu já não vou boicotar mais o teu.
O meu primeiro ordenado, pronto. E foram umas da Nike, que na altura, porque eu tenho problemas nos meus joelhos desde novinha.
Ai meu Deus, já foi para a saúde.
Pronto, isto tudo para dizer que eu, como nunca fui habituada a coisas de marca, e nunca fui, e como sempre soube o que é que se passava lá em casa, não é? A nível financeiro, sim, nunca exigi isso, nunca. Pronto, isto chama-se alegria de viver, não é? Pronto, e então eu nunca tive esta coisa de comprar, até podia ter, não é? Porque como não tinha, sim, em pequenina, mas o que eu prefiro é ter roupa para poder usar, para poder mudar,
para poder deitar.
Mas
fora.
Nunca tenho roupa suficiente, não, para poder dar, às vezes dou sacas e sacas de roupa.
Sabes onde é que essa roupa vai parar?
Não.
O deserto da Argentina.
Não, ou seja, estás enganada, estás enganada, porque às vezes dou a pessoas que conheço.
Ah, e dás mesmo a pessoas.
Percebes?
Ah, mas eu estou a dizer aqueles contentores de roupa, sim, sim, sim. E você vai-te parar uma lixeira.
Sim, então, resumindo, depois fomos ao Outlet.
Isto é um resumo.
Fomos ao Outlet e por acaso entramos na Levis. E aqui o meu querido namorado disse assim: vai ver calças e não sei o que. Eu disse: tá bem, também o que é que custa ver e experimentar. E então fui experimentar e foi o meu mal. Experimentei, gostei. Só que pensei, elas estavam... Quanto é que elas... Ah, estavam
98 euros.
Não, elas custavam 98 euros. Sim. Estavam nos saldos, estavam a 70 e tal euros. E este meu amor disse: tu mereces. Alguma peraí, vez...
Sim.
Tu mereces alguma vez na vida comprares assim uma coisa isso, para,
isso foi
para
a reação,
ti.
Desculpa que eu estou a ouvir a reação das pessoas da loja, da Levis, quando eu disse isto. Sim.
Sim, foi da Levis.
Que homem, que homem.
Eu até ia dizer da Lefties.
Tu mereces.
Espera aí, é uma história tua de overcoming, sim, dificuldades, mas o homem é que recebe os aplausos.
Sim.
Se eu fosse um homem empurrar-te para o sucesso,
sim,
ele... ainda hoje não tinhas umas calças, sim, de 50 euros.
Pois não. Então ele disse: vai amor, tu mereces ter umas calças de marca alguma vez na tua vida. E eu disse: olha, vai ser desta. Chego à caixa e o senhor disse: são 50 euros. E eu: o que era? Menos 17 euros. Pronto, foi o meu dia de sorte. Portanto, comprei umas calças.
Estes aplausos também são para o homem da caixa.
Sim, 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 sim. E então pronto, é a minha história das calças da Levis, que custaram 50 euros, que para mim, mesmo assim... Quer dizer, também há calças da Tifosi a 49 euros, portanto não foi assim nada de extraordinário, mas tem umas calças da Levis.
Mas quem? Okay. Sim.
As únicas.
Olha, agora aplausos para ti.
Pronto. Obrigada.
Tu tens esta cena com saltos?
De roupa, não. Eu detesto comprar roupa.
Sim.
Detesto porque... e preciso. Neste momento estou a precisar.
Sim.
Mas pá, só assim é de experimentar e ver.
Sim, isso...
Fazes como eu. Eu levo para casa, experimento, se não estava lá.
Pronto, mas impliquei-me duas vezes lá.
É cena de regressar.
Mas eu gosto mais de experimentar em casa. Para pronto, já aquelas luzes, eu sinto-me... Olha, uma coisa que me faz chorar é ir aos provadores das luzes.
Não, olha que...
Ai não, as luzes
alguns,
são...
Mas alguns
então, quais?
Tornam as pessoas mais atraentes.
Oh, mas deve ser das lojas de marca que eu não vou.
Ah, pois.
Pois, olha. Os
as lojas de marca que eu... No Hugo Boss eu vou lá às vezes só mesmo para me ver.
Então eu vou lá.
Mas vais
também
lá com sacos da Lefties para experimentar a tua roupa lá, não é?
Sim. Não me dizem que não, não me mandam claro embora.
Olha, ele tem aqui duas sacadas da H&M.
Depois levo os meus amigos super dragões para roubar a loja toda enquanto eu estou lá a experimentar.
Então, ok, da próxima vez que eu for à Lefties, vamos ao Boss, experimento lá e vou sentir...
Ou à Decénio, não é? Sinto que a Decénio deve ter bons provadores.
A Decénio é portuguesa?
O que é que tem? A Sacur também. Ou Sacor, Sacor, Sacur. Sacor.
Não é, não
acho
é
que é Sacor.
Sacor.
Sacor. É. Tem dois ossos.
Pronto, mas a minha questão é: para mim, saldos tem que ser saldos, não é? Ai tal, isto custa 50 euros, está a 45. Não, é. A saia custava 17, comprei por 2,99€. Isso para mim é que são saldos. Pronto.
Eu já tive essa
fico
cena.
Fico mesmo feliz com
já
isso.
Já tive essa cena com roupa de desporto. havia loja. Eu acho que a Sport Zone adotou.
Ah, eu sapatilhas, gosto de saltos de sapatilhas.
Saltos de sapatilhas.
Porque eu consigo. Aí, porque eu, quando é, por exemplo, estás a dizer, aí custa 17, paguei 3. E eu penso, será que isto é barato? Será que 3 é barato?
Sim.
Será que isto vale 3 euros? Se me estão a vender isto por 3 euros, é porque não é grande pistola.
Val, agora, já me elogiaram muitas cheias.
Agora, se eu vir umas sapatilhas Adidas de marca por 20 euros, eu, isto é de aproveitar.
Claro.
Porque sei se tenho referência. Mas se calhar é caro na mesma. Porque eles lucram na mesma 700%.
Epa. Pois, é isso. Eu antes havia essa cena dos números únicos ou pares únicos que agora até é tipo, desceu 20% ou
sim,
30%.
Sim, mas tu tens sorte. Tu deves calçar um número que se presta a isso.
Opa, mas agora os putos são todos beda grandes. Pois. Portanto, é na que altura um número, que eu andava no
41,
liceu, sim.
41 é o caso toda a gente calça.
Pois, 45.
Yeah. Calças 45?
Na altura, no liceu era fixe, que era aqueles números que ninguém comprava. Agora deve haver muitos putos que compram isso. Deve ser o número que eles usam aos 13 anos.
Pois. Ah pá, esse 45 é número tipo de sapato de palhaço.
É. Que é. Nunca viste os meus sapatos. São todos, têm sempre o formato redondinho à frente.
Pronto, ou seja, e quem é que os compra? É um palhaço.
Enfim.
Pronto, mas acho que está. O tema dos saltos está?
Está?
Para mim tem que ser mesmo coisinhas baratas.
Está bem vincado aqui.
Bem vincado.
Tu compras. Porque, é assim, o prazer da Diana nem é tanto as coisas serem bonitas.
Não,
é ela
não
explicar que as coisas são bonitas, mas acima de tudo são baratas. E ela precisa de explicar isto. Ela faz TED Talks às pessoas todas, porque tu já gramaste com isso, certo? E todas.
Não, eu já vi a história das calças.
Quantas? E eu acho que precisou de ficar aqui.
Sim, tem que ficar registado para
sempre. No éter dos podcasts, precisou de ficar registado as calças.
Porque eu também não sei se mais algum dia serei convidada para alguma coisa.
Vou escrever um livro de inspiração. Ora. Ou tu vais escrever esse livro.
Sim, claro.
Que para o Plano Nacional de Leitura Juvenil, que é A Menina Comprou Umas Calças. Custavam 99 euros, mas ela trouxe-as da loja por 50 euros.
Sim. Palmas para ela.
Uma história inspiradora. Em Auschwitz, pronto. Para ter sucesso.
Mas isto dos 3 euros vem também de onde? Porque a minha mãe, quando andava na faculdade, ia à feira, e eu chegava da faculdade e tinha a cama assim com vestidos de 3 euros. E depois chegava à faculdade e as minhas colegas, ai, que os sítios tão giro, andas sempre com roupa nova. Eu, 3 euros. Pronto, e era assim, isto ficou 3 euros.
Há esta
euros,
necessidade.
Mas 50 vestidos de 3 euros é caro na mesma.
Não, mas fica mais barato de comprares um pelo preço de 50. Eu prefiro ter 50 vestidos.
Preferes ter 50?
Prefiro. E, atenção, eu
isso
também
para
só.
Mim é um pesadelo.
Olha, mas até se pois é. Tem que ser 2 closets só para mim.
Ok.
Closets.
Mas pois,
mas
para mim
continuar?
Não. Aí vais
obrigada,
continuar ainda
obrigada.
Esta história.
Pois é, em termos de percentagem de lugar para roupa em casa. Como é que isto está dividido?
Como é que isto está distribuído?
O que é que é espaço de roupa? Eu gostava de que me explicassem.
O roupeiro, não tem roupeiro
tens
em casa?
Roupa?
Sim, mas
nunca vi a tua
o
roupa.
Que é isso, direito de espaço de roupa?
Eu tenho 4 gavetas pequeninas.
Tens direito a 4 gavetas?
Tenho. Pequeninas?
Sim.
Como assim pequeninas? As da,
e as
das mesinhas de cabeceira?
Não penduras calças?
Penduro.
Ah, sim.
E camisas? Não tens?
Quantas também, cruzetas também tiveste direito? Disse, para a malta de Lisboa, cruzetas é cabides.
Mas cruzetas dá
eu,
para
eu
muitas
uso
coisas.
Eu sou do norte e digo cabide.
Pronto. Cruzetas, não é?
Eu digo cabide.
O que é que tu dizes? Cabide?
Cruzetas.
Cruzetas?
Ai, fogo, mas eu digo cabide.
Pronto.
Pronto, mas não sei, nem sabia que tu tinhas roupa, apesar que só tinhas uma, porque eu nunca vejo. Não, é um espaço.
É reduzido para mim.
Ora bem. Digamos que eu fico com 95% do guarda-vestido de todo o espaço.
Não, de todos os espaços, de todos os espaços.
Não, também não exagero. Tu tens uma cómoda no quarto da Mimi,
sim,
que é para ti.
Da Maria Henriques, que
era
tua. Ao podcast.
Mas eu tenho 2 cómodas, tenho 95% do guarda-vestidos, tenho outro guarda-vestidos no quarto da Rita. Pronto.
É.
Porque eu ainda tenho. Atenção, porque eu ainda tenho coisas de quando tinha 18 anos, ok? Vestidos de 13 euros.
E aguentam, pois.
Aguentam.
A roupa barata é que às vezes estraga-se logo.
É preciso saber escolher, seja. É palpar o tecido,
mas a minha
é
quantidade.
Ver as coisas.
Eu ficava extremamente ansioso se tivesse muita roupa.
Eu adorava que o futuro tivesse evoluído para nós vestirmos como um Star Trek.
Ah, sempre a mesma roupa.
Sempre o mesmo uniforme.
Ai, não, como? Que seca, não.
Não, não.
Mas atenção, que eu não sou daquelas que. Ai, está barato vou comprar, não, tem que ser bonito ou para mim, claro, para os outros pode não ser, mas eu tenho que gostar, porque às vezes vejo, ai não, isto se calhar não vou usar, portanto mesmo que seja 3 euros, fica na loja. Atenção.
Tu portanto, não compras coisas que não usas?
Já comprei, como é óbvio. Porquê? Porque na loja gostei muito, achava que me ficava muito bem. Não sei porquê, no dia a seguir já pensava, mas isto nunca na vida que me fica bem.
Mas foi barato.
Mas foi barato. Olha, ainda há uns meses...
É por isso que eu acho que toda a roupa devia ser ter o preço 1000 euros. Cada peça, meias, boxers, 1000 euros. Não, porque aí tu sabias, eu vou comprar e vou usar.
Eu vou usar e quando se estragar eu vou...
Vou remendar, vou mandar...
À moda antiga.
Sim.
Antigamente o pessoal tinha um boné, não tinha sapatos.
Um quispo.
Um quispo.
Um casaco, uma samarra. Umas calças de bombazine. Que podiam ser jardineiras.
Não, não era bombazine, era tipo serapilheira, era tipo saco de batatas.
Ah, sim.
E amarravas com fio.
Sim.
E chegava.
Sim, camurça de antigas botas, que fazia umas calças.
E era mais barato do que a face
Manta
fashion.
Retalhos.
Eles, olha, gastei meio centavo no meu outfit.
E isto há de ficar para os meus netos.
Mas pronto, deixem-me ser feliz com a roupa, porque eu não tinha essa opção de escolha quando era mais pequenina. E então agora posso comprar aquilo que quero e... Olha, ainda bem que não me dá para comprar. Ai, agora posso comprar coisas caras. Não, gosto de ter mais quantidade.
Tu tens umas calças de 50 euros.
Tenho,
deixa de ser
cuidado, pois. Sim.
Para essa conversa da humildade.
Mas comprei aos 34, ou seja.
Tu não podes ter as duas coisas. Não podes ser a pessoa humilde que só compra roupa barata e a pessoa que atingiu o topo da existência e comprou umas calças legais.
Peço desculpa a todos os ouvintes, que deve ser para aí um, porque eu não estou a ouvir, portanto.
Não peças desculpa.
Enfim.
Pronto, mas acho que está.
De certeza.
Eu tenho um. Como é que tu dizes que eu tenho? Não é cérebro de pobre.
Alma de pobre.
Alma de pobre. Pronto.
É pobreza estrutural na alma. Não é pobreza, é aquela coisa de sentir vergonha por as pessoas poderem achar que as coisas bonitas podem ser caras.
Mas é um tipo diferente de pobre, porque é alma de pobre de comprar muita coisa.
É.
Calma.
Porque não é alma de pobre tipo Salazar, que teve umas botas a vida toda.
Certo. Calma. Mas eu às vezes, por o preço de uma peça, trago várias, percebes? Portanto, se formos a comparar com algumas pessoas que vão comprar coisas...
Sim, mas o gráfico...
A Diana tem outra cena. Tem outra cena, que é... Se não for roupa, ela é capaz de fazer compras, pá, aleatórias de coisas.
Okay.
E quando eu digo coisas, tipo o quê? Um sensor que ilumina a sanita para quando ela vai à casa de banho durante a noite não ligar
funciona.
A luz, mas tem um sensor, tipo o sensor das casas de banho.
Espera aí, mas isso é comprar pai, para mim.
Mas pronto, mas neste caso ela tem muito essa cena de compras de... Olha... Coisas que nunca pensei precisar, nunca soube que existia, mas a partir do momento que soube, isto é uma necessidade.
Olha,
que eu preciso ter.
A Temu tem muita porcaria dessa.
Olha, eu compro, era o que eu estava a dizer. Eu acho que a Leop tem material da Temu, mas que está à venda por o triplo.
Claro, então tem uma loja aberta.
Pronto, mas por isso é que eu digo.
E ando a comprar mercearias históricas.
Compro na Temu. Sim, compro na Temu. Aliás, hoje, lá em casa, deu muito jeito aquela tipo mopa, mas muito fininha, que eu mandei para a Temu para ir debaixo do sofá, buscar uma coisa.
Sim,
que a Rita
porque,
tinha perdido.
Porque isso é uma das cenas. Substituiu-se a esfregona por um kit de 800 utensílios, um para limpar debaixo do sofá, outro para limpar os pés da mesa,
calma,
outro para limpar os pés das cadeiras.
Mas já usaste aquela vassourinha que eu comprei para a sanita, não usaste? Que custou 50 cêntimos. Não. É uma escovinha para limpares aquela parte
pronto,
interna.
Sai
é um piaçaba específico.
Piaçaba é para tirar resquícios.
Sim.
Certo?
Sim.
Aquilo é para lavar, ou seja, é uma escova.
Olha, ela tem mesmo assim este formato. Sim. Em que tu consegues limpar bem aquela... Sim, aquela parte da sanita mais difícil de limpar.
Para quê?
Custou 50 cêntimos, E não vou dizer outra coisa que comprei, porque não vale a pena. Pronto.
Agora quero saber.
Eu digo-te lá fora, pode ser? Eu digo-te lá fora.
Sim.
Pronto,
mas
e é isso.
As pessoas vão ficar a pensar também.
Pronto, e é isso que é giro. As pessoas querem a pensar. Pronto, mas acho que já... isso que tu estavas a dizer...
Não, sabes quantas vezes é que já disseste, acho que já chega.
Não é isso, tu tens... É assim, eu vou aqui dizer. Eu às vezes, quando ouvia em casa, eu ficava com pena do Sérgio. Porque tu interrompes muitas pessoas e, portanto, vais-me respeitar e vais-me deixar...
Eu interrompo mais do que eu.
Portanto, vais-me deixar falar, se vais falar das minhas histórias.
Não digo mais nada.
Isto que ele estava a dizer de eu às vezes não gostar que as pessoas achem que eu tenho coisas caras, se calhar é verdade. Porque eu uma vez fui a uma sala de uma mediação minha e uma formanda diz-me: Ai, formadora, que roupa tão bonita. De certeza que foi no El Corte Inglês. E eu disse, não, olha, isto foi não sei quanto.
Mas podias ter dito, já. Yeah.
Mas toda a gente
e estava tudo bem.
Mas toda a gente diz que sim, que foi não sei quem. Mas porquê é que eu questão, tenho a necessidade de dizer que
não é isso,
que
a questão
sim.
É de cortar essa conversa, para pois, mim logo. É, sim.
Não, yeah. Mas é para as pessoas verem que não é preciso gastar muito dinheiro para se andar bem vestida, percebes?
Ah, tu queres ser uma influencer na vida real.
Mas dos pobres, até okay. Porque há pessoas que compram... Pobres. Há pessoas que compram coisas caras e para mim não estão bem vestidas, okay. Nem bem
mas,
combinadas.
Tu achas que há um nível de fortuna que tu podes ter em que deixas de pensar assim? Por exemplo, imagina que...
Não sei, Sérgio.
Achas que não? Achas que mesmo que tivesse o dinheiro do Ronaldo, tu continuavas a pensar assim ou ajustavas?
Não, se calhar já comprava mais calças da Levis, percebes? Mas não pois. Passava muito.
Não passavas da Levis?
Não sei. Não sei, olha, mas gostava de que isso acontecesse para depois poder vir aqui.
Eu comprava calças ovos Fabergé. Olha, não sei se existe.
Se eu ganhar tanto como o Ronaldo, depois vocês convidam para vir aqui. Porque vocês vão continuar pobres, eu é que vou ser a rica. E, portanto, eu venho aqui e digo-vos o que é que... Como é
mas
que
tu,
é?
Tu entras aqui?
Entrou.
Ah, ok. Veio de jato privado pagar aqui à frente da casa do povo de Alvar.
Vem é toda dourada, cheia de ouro.
Yeah. Achas que mudavas muito o estilo?
Não, eu acho que não. Porque acho que já está muito enraizado isto. Já são 34 anos disto. E,
eu
portanto...
acho que pensava andar sempre de fato.
Era?
Sim.
Era a tua cena de ser rico, era andar de fato? Mas tu podes andar.
Sim, há fatos.
Mas é ridículo.
Não, ou tu andaste de smoking todos os dias.
Sim, eu não tenho motivos para andar de fato. Agora, okay. Se fosse muito rico, daqueles de alfaiate mesmo.
Uhum. Ah.
Olha, eu acho que.
Ou
não...
daqueles de piano, de cauda de grilo.
Tipo esse. Ou tipo Conor McGregor, aqueles padrões com notas
sim.
E assim.
Sim.
E o cartola, como sabes.
Sim, olha.
Era a tua cena.
Era a minha
eu
cena.
Eu acho que
sim.
Se calhar não ia para coisas muito caras, mas se calhar contratava alguém para me mostrar ainda coisas. Estilos que me ficassem melhor.
Eu não.
Opa, mas eu digo isto de fato. Acho que na série do Bear, uma das personagens, pá, aconselha-me a vestir fato e ele passa do nada a andar de fato. E ele diz: eu agora uso fato.
Ah, sim. O primo dele.
Sim, eu agora uso fato. E eu acho que fazia assim uma mudança. Não era fato, mas acho que, olha, se calhar, como eu tivesse de comprar roupa, o que eu fazia era pagava alguém, olha. Um especialista qualquer vê mais ou menos o meu estilo, compra-me coisas.
Era mais ou menos o que eu estava a dizer, mas eu ia com ela às compras.
Ias okay. Depois?
Sim,
eu não ia.
Se calhar começava a andar um bocadinho mais chique, se calhar.
Okay.
Também depois eu vou começando a ficar mais velha e tal. Mas pronto, acho que já perdemos muito tempo com isto da roupa, não foi?
Ainda já temos é tempo para outro tema?
Temos tempo para outro tema.
Então, deixa-me ver. Mas acho que este aqui é um tema... Mas, por exemplo, isto não acontece ao Bruno, mas acontece a mim. E eu queria-te perguntar a ti se isto acontece, que é... Quando eu faço marcha atrás, eu desligo o rádio. E já não tenho o pipipi, porque também veio da China e deve ter entrado água e parou.
Isso.
Não. E eu desligo o rádio.
Eu percebo isso. Eu não é que desligue, mas se estou a ouvir um podcast, por exemplo, em que me quero concentrar e quero ouvir o que as pessoas estão a dizer, eu ponho pausa também.
Mas aí é diferente. Queres estar concentrado no que as pessoas estão a dizer. Eu quero estar atenta ao que estou a fazer.
Sim, mas eu se estiver a dar música, eu consigo desligar.
Eu não.
Agora, se for alguma coisa que eu queira estar atento,
mas
eu meto
eu não.
Pausa.
E
mas
já
no
ouvi
meu carro,
muito.
O som abafa
sim.
O som do rádio, sobrepõe-se.
Sim.
O som pois. Do pipipi.
Aliás, pois, mesmo sim. Ao telefone, eu deixo de ouvir. Se tiver ao telefone, deixo de ouvir.
Pronto, olha, vocês não pensam como eu, mas eu já ouvi muita gente a dizer que também
sim.
Baixa.
Sim.
Aliás, até há memes sobre isso.
Sim.
Não sei. Pronto,
ok. Não é desligar o rádio, mas é eu deixar de.
Ficas
às
alerta.
Vezes, se a música estiver muito alta, baixo o volume.
Ok, pronto.
Para me concentrar. Mas eu se puder evitar, eu não uso marcha atrás.
Não, eu prefiro estacionar de marcha atrás.
É?
Eu prefiro.
Ah, se der para estacionar de frente.
Ai não, eu prefiro de marcha atrás. Gosto mais de fazer
mas de frente quê? Mas na perpendicular. Ah, ok.
No paralelo nem sequer dá, não é?
Ok.
Ou dá, se tiveres espaço.
Pois, se tiveres espaço.
Mas
não, estava a dizer
tens.
Se tivesses muito espaço, estacionar okay. De frente.
Pronto. Tá, foi um tema rápido. Mas as pessoas que nos vão ouvir depois...
Vão pensar.
Digam-nos...
Se fazem isso.
Se fazem isto, por favor, só para não me sentir sozinha.
E conduzir de casaco.
Ai, eu às vezes conduzo quando está muito frio.
Ah, eu conduzo.
Mas
eu
faz-me
casaco,
confusão.
Se for
sim.
Uma viagem pequena e é preguiça.
Ah, mas vocês os dois têm uma cena que tem pouca resistência ao calor. Ou seja, eu não sei se tenho, só é muito preguiçoso para... Eu assumo. Uhum. Assim como entro no carro, eu assumo. Percebem? Vocês não assumem. Sim. aquilo que são ao entrarem no carro. Isto é, se entram de casaco, vocês são capazes de tirar o casaco a meio da viagem. Não, eu assumo a viagem toda. Vou de não. Quispo, vão 40 graus, eu assumi, entrei neste carro.
Não assumes 40 graus, não assumes, desculpa.
Não, estou a dizer, mas se sim. acontecer, eu, se eu assumir ir sem casaco e começar a ficar frio, eu não visto o casaco a meio do caminho. Se eu entro no carro de casaco, assumo aquela viagem até ao fim. Não quero tirar o cinto, tirar, fazer aquela, aquela acrobacia toda. Eu assumo até ao fim. Vocês não.
Mas sabes que é desconfortável depois.
Eu sei.
De para quê? As outras pessoas.
O quê? Cheiro? Pá, aguentem. Eu assumo, é aos meus princípios.
Quando é uma pessoa desconfortável.
Mas quando uma pessoa tem muita roupa por cima, o cheiro também abafa um bocado.
É.
Está bem, Sérgio, mas eu depois vivo com ele, chegamos a casa, ele tira a roupa e eu adormeço logo.
Teve ali a fazer estufa.
Adormeço
logo. Teve ali, já tenho uma era. Do sabe, lado do, sabes do, que é que, do casaco.
Olha, e depois vai ao teu armário e pega, olha, ela não vai usar isto, depois não, e começa a limpar-se com os seus tops de 3€.
Não, os tops ainda são mais baratos. Sou eu. Não sei.
Ela, isto vesti, olha, eu gosto deste vestido 10€, ela limpar a sovaqueira toda.
Sim. se calhar já aconteceu.
Lá está.
Já está. Pronto, acho que este tema já está. Quanto tempo temos?
Temos 5 minutos, dá para, okay. Dependendo do nível dos temas. Olha, esta semana tivemos duas situações de desempate de penaltis, pelo menos em que eu perdi nas duas, porque as duas equipas que eu estava a torcer perderam, quer o Manchester City, quer o Benfica, que é o meu clube.
Sim.
Eu pus-me a pensar.
Eu só perdi numa delas.
Pois, tu não torceste pelo Benfica, imagino. Mas o que eu pus-me a pensar é noutras formas, penaltis é injusto, devia haver outras formas de desempate.
E eu que detesto injustiça, já disse.
Também é uma coisa que não gostas de injustiça.
Sim,
eu gosto às vezes.
Sobretudo injustiças sociais, não é, Sérgio? É o que tu mais gostas.
Gosto. Gosto porque é uma forma de ensinar lições às pessoas que o mundo não é justo. Mas, por exemplo, o Benfica já perdeu uma eliminatória europeia nos anos 60 por moeda ao ar.
Sim.
Chegou ao fim, pum.
Anos quê?
60.
Não foi 80?
Não, não.
Aí era mais justo.
Talvez.
O quê? Moeda ao ar?
Celtic.
Sim.
Aí era muito mais justo.
Moeda ao ar. Mas e pontapés da marca do pontapé de baliza? De eles estarem ali até alguém marcar um gol de pontapé de baliza.
Mas com guarda-redes?
Não, o guarda-redes tinha de estar meio adiantado. Isso era engraçado. Nem que durasse 20 horas. Estavam lá eles.
Ah, pá, sim.
Ou então, chega ao final, estamos empatados. Os dois melhores jogadores vão jogar xadrez um contra o outro.
Ah, sim. Ou os dois centrais andarem à porrada.
Ou isso.
No círculo central.
Posso fazer um reparo?
Isso.
Isto aqui soa-me um bocado estranho, porque nós estamos a falar de roupa e agora o Sérgio teve a necessidade de falar de futebol. É para quê? Porque roupa é só para mulheres.
Equilibrar.
E agora é para os homens sentirem-se incluídos nisto.
Nós estamos de apanhar vários targets.
Espera, a Diana gosta de futebol.
Gosto. Ah, eu já joguei futebol.
Pronto.
Jogaste a sério?
Joguei a sério.
Não, não jogou a sério.
Não, joguei a sério, em torneios, sim, e jogava muito bem.
Era no Aroca?
Não, não era no Aroca. Era torneios de verão que faziam em Aroca. Ah, e mesmo na escola... Que com amigos, eram equipas formadas, havia troféus e tudo.
Havia treinadores?
Havia.
Tu jogavas a que
fazia posição? Treinos? Avançada.
Era?
Era.
Ok.
Não, mas eu jogava bem. Podem confiar que eu jogava bem. Aliás,
queremos ver vídeos disso.
Aliás, acho que não há. No secundário, escolhiam-me sempre, mesmo os rapazes escolhiam-me para a equipa deles. Porque
não sei
eu...
se era por ser isso.
Mais valia estar na equipa adversária para me verem, se fosse isso. Não. Portanto, sim, joguei futebol. Ia ser muito pipi. Aliás, eu na primária ia jogar futebol com os meus amigos para o campo de terra, de sandalinhas e vestido.
Muito bem.
Sim, gosto.
Eu também,
muito
era assim
também
que eu jogava.
3€ pode estragar a vontade. Claro. Porque é a vantagem da roupa barata.
É. Sim, é isso.
É, não, não
mas era assim que eu jogava na primária também, de sandálias e vestidos.
Eu
lembro. Mas
eu
era. Pois.
A minha mãe às vezes obrigava-me a ir para a escola de botas.
Ah, sim.
E jogar à bola de botas
é horrível.
Toda uma experiência.
Sim, sim, é horrível.
Mas ganhas ali um toque de bola.
Ganhas. Aliás, os grandes jogadores, todos eles começaram a jogar com texanas.
Não, nós já dissemos isso, que antes dos jogos de futebol devia haver um sorteio para dizer este jogo jogam de chuteiras. Depois jogam todos de salto alto.
Sim, hoje, acho que sim.
Hoje jogam todos com sapatos de palhaço.
Sim. Não muda, introduzir assim uma regra estúpida em todos os jogos. Neste jogo não há foras de jogo.
Sim.
Não, a regra de fora de jogo não vai acontecer. Criar algo bem
tudo à mama. Sim.
Sim. Sim, sim, okay. Sim, sim.
Ana, lança lá um tema, Diana.
Olha, temos um minuto.
Não sei, não tenho assim muitos mais temas. Só dizer que fomos ao restaurante preferido do Sérgio, sim. Do
hoje eu vi um clipe de buffet interessante em que era um desconto. Havia um buffet na China, faziam descontos e tinha assim aberturas. Se uma pessoa conseguisse passar por uma abertura fininha, tinha um desconto de 20. Uma mais fininha, um desconto de 30. Se uma super fininha, um desconto de 50. É bem pensado.
É bem pensado, sim.
Podiam aplicar isso, sim, cá no restaurante.
É bem pensado. Pronto, depois só dizer que.
Peraí, mas foram lá hoje e o robô portou-se bem?
Portou. Só para dizer que sou terapeuta da fala e tenho um objetivo de um dia ter, porque as pessoas já sabem, percebes, procurarem-me depois, o sonho de ter a minha própria clínica, não sozinha mas com uma colega, porque eu também não preciso de dividir dores de cabeça com alguém, mas pronto, fiquem atentos, pode ser que um dia destes que me vejam por aí.
Não, mas pessoal da zona que te queira contratar para terapeuta da fala, queira falar um bocadinho.
Sim, podem.
Ai, muito fanhoso, meu.
Ah, sim.
Ah, muito fanhoso.
Muito ranhoso da boca, não é?
Muito pessoal. Pá, contactem a Diana.
Sim.
Nas redes sociais. Podemos pôr o teu link, não há problema.
Podem.
Pronto.
Tá. Obrigada.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.